E assim nós caminhamos com Jesus, entendendo a morte e a ressurreição. E Jesus, quando ele ressuscita, ele vem e ele permanece ainda entre os discípulos, entre o povo, por 40 dias. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios 15, 6, diz que em uma única vez ele apareceu para mais de 500 pessoas. Só que, primeiramente, ele aparece para os discípulos. E é baseado nessa aparição dos discípulos que eu gostaria de trabalhar hoje, nesta manhã. Então, refletir sobre essa aparição e como Jesus, qual o propósito da aparição dele para os discípulos e depois para os demais discípulos que entenderam que ele era o Messias. Uma coisa é você, os discípulos caminhavam com Jesus antes da sua ressurreição. Jesus tinha anunciado algo, Jesus tinha profetizado algo, e só que eles estavam ali naquela expectativa. Existia um conflito interno. Por quê? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que o que Jesus prometeu vai acontecer? E quando Jesus reaparece, ele vem para realinhar o propósito. E nós vamos ver como isso aconteceu e como isso pode nos ensinar algo muito especial. Eu queria que você acompanhasse, aí nós vamos ler lá Atos de 1 a 8, tem aqui o relato da aparição de Jesus aos seus discípulos. Você pode acompanhar comigo, vai estar na tela. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir aí também. Nós vamos estar indo para o texto e retornando, e você pode acompanhar aí durante a mensagem. O texto diz o seguinte: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, que tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado aos céus, depois de dar aos apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo, e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, lhe deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino de Israel? O reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião em que isso acontecerá, e não caberá a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aqui é algo muito especial. Lucas, que escreveu o livro de Lucas, ele escreveu Atos. Então ele termina o Evangelho de Lucas e ele começa fazendo uma menção daquilo que ele estava relatando no Evangelho. Certo? Então, e ele traz, destaca ali algumas instruções dadas por Jesus por meio do Espírito Santo. Havia um encontro. E esse encontro com Jesus, ele realinhou o coração dos discípulos. E quando eu penso no tema da mensagem de hoje, quando Jesus aparece, tudo muda. Jesus apareceu a eles, trazendo o que significava aquele momento que eles estavam vivendo. Jesus já tinha vencido a morte. Jesus, ele já estava, já tinha sido consumado o propósito da sua vinda. E agora, ele ficou na terra durante 40 dias, antes da sua ascensão aos céus. Ele deixa algumas orientações, instruções aos discípulos e deixa para nós. Como é que nós podemos tirar o ensinamento de Jesus para que nós possamos viver o mundo hoje? Algo que hoje aconteceu. De repente você está aqui, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você tem um selo, você já recebeu o Espírito Santo. E o que que isso muda na sua percepção da vida, na sua caminhada? Nós vamos caminhar aqui por esse texto e trazendo alguns ensinamentos. Quando eu olho, Jesus aparece, tudo muda. A primeira coisa que nós vemos dessa mudança de Jesus é como você vê o mundo. O encontro com Jesus muda a forma como você vê o mundo. Como é que você vê o mundo? O que acontece é que nós podemos ver o mundo com a cosmovisão humana. Todos nós nascemos dentro de um contexto. Nós nascemos dentro de um contexto familiar. Nós crescemos dentro de um ecossistema de relacionamentos. E muitas informações e muitos significados foram construídos a partir dessas experiências. Pessoas que têm traumas, pessoas que têm marcas, têm muitos significados que podem ser distorcidos. E eu começo a olhar o mundo a partir dessas marcas que foram construídas na minha vida. O que a nossa decisão por Jesus deve mudar não é somente a nossa salvação, porque isso é o mais importante. Nós estávamos indo para um lugar que nós merecíamos, que é a morte eterna. A Lari falou aqui sobre a redenção. Nós estamos condenados à morte eterna. Mas Cristo Jesus nos deu a oportunidade, através da redenção, em termos a eternidade e viver a eternidade hoje. Então, assim, eu não morro mais. Você que tem o Espírito Santo selado, como Efésios 1:13, não morre mais. A eternidade nós vivemos, mas só que até a nossa promoção para a glória, onde não terá mais a presença do pecado, nós temos uma vida para se viver. E um dos grandes desafios é entender que com Jesus, o encontro com Jesus, deve sim mudar a nossa eternidade, mas deve mudar a nossa cosmovisão também. A minha visão de mundo. Eu não posso mais olhar o mundo somente com a cosmovisão humana, influenciado pelos significados que eu tive, ou que eu tenho, ou que eu carrego, ou que eu reproduzo. Mas eu preciso agora passar pela cruz e tentar restaurar significados distorcidos. Sofismas que foram construídos a partir das experiências da vida. Então, quando nós olhamos, esse encontro com Jesus, ele muda tudo. E nós vamos ver no versículo 3, ele diz ali: durante 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele apresentou muitas provas claras de que estava vivo e falou do reino de Deus. Aqui nós identificamos dois propósitos destacados da aparição de Jesus aos discípulos. A primeira delas: Jesus apareceu para dar provas irrefutáveis de que ele estava vivo. Porque isso fazia toda a diferença. Ele precisava vencer a morte, levar sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a salvação eterna. Era o sacrifício definitivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse foi o primeiro propósito. E o segundo propósito, ele levou os discípulos a tirar os olhos somente da dimensão humana, natural, mas levando eles a olharem para o reino de Deus, para a visão sobrenatural. E que o que de repente nós precisamos hoje é compreender que Jesus está vivo, aleluia! Mas ele traz para nós um desafio, que nós precisamos avaliar se ainda tem alguma área da nossa vida que nós estamos vivendo com a cosmovisão pagã, humana, e não com a cosmovisão do reino. Nosso irmão Danilo Pereira Barbosa, ele escreveu o livro A Decisão do Ser. Ele é membro da nossa igreja. Ele escreveu algo muito especial, dizendo assim: as cicatrizes de Jesus não sumiram na ressurreição, porque faziam parte da redenção. Quando Jesus se encontra com Tomé, ele mostra as cicatrizes. E ali era a prova de que ele havia morrido na cruz. Mas ele estava vivo. Ele estava ressurreto. Você tem escondido suas cicatrizes? Porque olhar com a cosmovisão humana nos faz esconder as cicatrizes, as marcas que eu tive durante a vida, ao invés de ressignificar e usar para a glória de Deus. As nossas cicatrizes, quando eu mudo da cosmovisão humana para a cosmovisão do reino de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Então todas as coisas, até as coisas ruins, se eu ressignifico, são usados para a glória de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E normalmente as marcas negativas que eu construí durante a minha vida, na minha cosmovisão pagã e humana, é fruto de uma natureza pecaminosa. Você foi abandonado pelos seus pais? Você teve um abuso na infância? Você teve situações que você tomou uma decisão e que você se arrepende? Você vive as consequências disso? Ok, existia uma cosmovisão pagã dominando naquele momento. Só que Cristo, a ressurreição dele, ele vem para mudar a nossa cosmovisão, mudar a minha percepção de vida. Sabe, os discípulos estavam olhando para a morte de Jesus, mas Cristo os leva a olhar para o alto, para o reino. Quando Jesus muda a direção do olhar e da percepção dos discípulos, ele também quer nos fazer mudar a nossa percepção da realidade. Será que você precisa mudar algo na sua vida a partir do encontro com Jesus? Ou de repente você está aqui, você nunca teve um encontro real com Jesus. E hoje o Espírito Santo está tocando o teu coração para que você tome uma decisão. Que você deixe realmente o Espírito Santo convencer do teu pecado, da justiça e do juízo, para que você seja selado pelo Espírito Santo, para que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso mude a sua vida, porque quando nós mudamos a nossa cosmovisão, o nosso comportamento é mudado, e com a mudança de comportamento, os nossos resultados serão outros. Se você tem colecionado resultados distantes daquilo que Deus prometeu, avalie sua cosmovisão, porque você pode estar enxergando a vida de uma forma distorcida. 2 Coríntios 4,18 diz lá: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos os olhos daquilo que não podemos ver, pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Olhar a vida com a cosmovisão cristã é poder olhar o que Deus prometeu e não as referências que eu colecionei de significados distorcidos. Olhar para o teu casamento, de repente você cresceu com um casamento disfuncional dos seus pais, ou de repente você cresceu só com a sua mãe, só com o seu pai, ou você não tinha uma referência de casamento e você veio para o teu casamento com um significado distorcido. Mas quando eu olho para aquilo que eu não vejo, o que Deus prometeu, a promessa que Deus tem para o casamento, eu começo a restaurar o significado disso. Quando eu olho para os meus filhos, de repente você como filho, você teve uma reprodução do significado diferente, que até te bloqueia para você entender Deus como Pai Eterno. Mas quando você restaura a tua visão genuína de paternidade, você consegue não somente ter uma relação mais íntima com o pai, mas reproduzir uma paternidade, uma maternidade diferente. Porque houve o reino encharcando a tua vida e mudando a sua cosmovisão. De repente, na vida profissional, você cresceu com um pai e uma mãe que trabalhavam e deixavam os filhos de lado porque queriam ganhar dinheiro. E de repente você vai olhar e falar assim: eu posso trabalhar, eu preciso trabalhar, mas eu vou tentar trabalhar o equilíbrio, porque a sabedoria de Deus me leva a viver um equilíbrio. Então a sua visão do reino de Deus não muda o que você enfrenta, mas muda como você enxerga. Então, como é que você tem visto o que Deus tem preparado? A visão de mundo deve passar pela cruz, pelo Jesus ressurreto, pois olhar para o reino é delimitar a visão para tudo o que vemos a partir dele. Então, o primeiro desafio que eu olho nesse texto de Atos 1, no versículo 3, mude a sua cosmovisão, ou reafirme a tua cosmovisão, se ela já é bíblica, e se você já tem experimentado isso em todas as áreas da sua vida. Mas quando Jesus aparece também, ocorre algo muito especial. O encontro com Jesus, ele não te atrasa, mas ele te prepara. Em uma sociedade acelerada, muitos têm negligenciado ouvir a Deus para alinhar a caminhada, porque eu estou achando que a todo momento eu preciso correr, e essa vida acelerada eu não tenho mais tempo para nada, eu não posso perder tempo com isso, eu não posso perder tempo com aquilo. Pais têm terceirizado a educação de filhos porque eu não posso ter tempo com os meus filhos, certo? Eu não tenho tempo para o meu cônjuge, eu não tenho tempo de qualidade, porque eu preciso ter tanta coisa. Puxa, mas lá no trabalho eu preciso vencer essa meta para conseguir a promoção, eu preciso vencer essa meta para que a empresa consiga fechar no azul o faturamento. E eu não estou aqui pregando contra você prosperar, e isso é importante, você investir na tua vida profissional, isso é importante. Mas o que acontece é quando existe um desequilíbrio. Se eu trabalho 14, 15, 16 horas por dia, eu não tenho tempo com Deus, é a primeira coisa que vai ser negligenciado. Eu não tenho tempo com meu cônjuge, e a minha ausência de um tempo de qualidade intencional vai gerar consequência. Eu não tenho tempo com os meus filhos, eu não tenho tempo com os meus pais, e eu começo a construir uma cosmovisão, uma vida somente focada em ter, e eu abandono o que Deus pede para que eu seja, o meu ser. Já viu aquela afirmação, tempo é dinheiro? Saiu uma pesquisa agora recente na InfoMoney, dizendo que a Amazon está planejando substituir nos próximos anos mais de 500 mil pessoas por robôs. Será que tempo é dinheiro? Ele vai fazer dinheiro não usando mais tempo de vida de pessoas, mas usando máquinas. E muitas pessoas não têm percebido isso. Como é triste você ver pessoas frustradas que investiram tanto tempo para crescer em uma empresa e de repente quando chega achando que vai ser promovido é mandado embora. Aí eu olho para trás, todo aquele tempo de vida eu já joguei pelo ralo. E eu perdi a construção de memórias para fazer algo que às vezes Deus não pediu. O duro quando você começa a ver isso dentro da igreja. Porque eu estou tão envolvido, querendo servir tanto a Deus, que eu negligencio o meu tempo com Deus, eu negligencio o meu tempo com a minha família, porque eu estou servindo a Deus. Deus não te pediu para que você sirva a Ele, negligenciando a intimidade com o Pai. A presença é muito mais importante dos resultados daquilo que você faz. Você é muito importante, muito mais importante do que aquilo que você faz. E você precisa compreender isso. Olhando no versículo 4, ele diz ali: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saio de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Jesus, ele chega para os discípulos e ele não dá uma sugestão, ele dá uma ordem: não saio de Jerusalém. Sabe, Jesus, ele não te atrasa, mas ele te prepara. Ele pede para que os discípulos ficassem ali até receber o Espírito Santo. Ele precisava preparar para aquilo que ele tinha lá na frente. Será que você tem deixado Jesus preparar você para a promessa que ele tem para a sua vida? E é muito interessante porque Jesus, com o corpo glorificado, ele precisava se alimentar. Mas ele senta e não era com relação à comida. Era com relação à comunhão. Era com relação ao relacionamento. Ele precisava realinhar a visão daqueles discípulos. De uma forma intempestiva, eles poderiam sair de Jerusalém e tentar ir cumprir a missão sem ser capacitado pelo Espírito Santo. Mas Jesus orienta: espere a promessa. E aqui nós precisamos entender que quando nós temos uma cosmovisão bíblica de acordo com o padrão de Deus, eu diferencio o que é o Cronos do que é o Kairos. O que é o cronômetro, o que são os dias de vida, as horas de vida, daquilo que é o Kairos, que é o tempo de Deus. Tem momentos que nós estamos tão ansiosos para que Deus faça algo, que eu quero que seja no meu tempo, mas não é o tempo de Deus. Não é o Kairos de Deus. E se Deus te abençoar com algumas bênçãos antes do tempo, você não vai estar preparado para desfrutar, para entender e para perceber o propósito dessa bênção. Então, os discípulos, eles simplesmente têm o coração realinhado e Deus fala: espere, calma. Quem vive só no Cronos vive ansioso, mas quem confia no Kairos aprende a esperar. Porque Jesus estava entregando, aqui nós vamos ver no versículo 8, ele entrega uma missão para os discípulos e para todos nós. Mas junto com a missão, ele entrega a condição. Ele entrega o Espírito Santo. Então, Jesus não entregou apenas uma missão, mas a condição para viver. Então, se você acha que Deus está demorando para responder algo na sua vida, está na hora de você tirar os olhos do Cronos e colocar no Kairos. Está na hora de você entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Lá em Hebreus 10:36, diante nesse momento de espera, nós somos desafiados a perseverar. Ele diz ali: vocês precisam perseverar, a fim que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Entenda, depois de ter feito a vontade de Deus. Nós precisamos caminhar debaixo da vontade de Deus, porque a espera deve ser revestida de perseverança. Muitos desistem no tempo de espera porque tiraram os olhos de Jesus. E aí Hebreus 12 nos ajuda: e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. A direção dos nossos olhos define o caminho que nós vamos avançar. Se os teus olhos estão direcionados somente para o sucesso profissional, sem equilíbrio, você está decidindo aonde você vai chegar. vai chegar lá na frente sem memórias, em família. Vai chegar lá na frente sendo mais reconhecido como alguém com uma cosmovisão humana do que com uma cosmovisão cristã. E de repente você vai abrir mão das bênçãos que Deus tem para você, porque você não obedeceu o que Ele orientou você a fazer. Sabe? O que nós precisamos entender aqui, a intimidade com Deus, a busca no quarto secreto de ouvir a Deus, vai fazer você entender o Kairós para todas as coisas. Há momentos para todas as coisas. E eu preciso estar sensível, com os olhos preparados para ouvir o tempo que Deus tem para cada situação. Qual o desafio que você tem passado e que você não tem esperado com perseverança no Senhor? Qual o milagre que você tem buscado e que você acha que Deus perdeu o time? Deus nunca chega atrasado, nunca. Deus, Ele vai chegar no momento certo. Ele conhece o teu coração e Ele sabe claramente o time para que Ele te abençoe nesse pedido que você tem feito. Por isso que Ele pode falar sim às nossas orações. Ele pode falar não às nossas orações. E Ele pode falar espere, porque ainda não é o momento. Mas uma coisa nós precisamos compreender: Deus já está no nosso futuro. Por isso que se eu caminho com os olhos nele, a probabilidade de eu errar é muito menor. Se eu sigo a orientação dele, eu vou viver algo extraordinário que ele tem preparado para mim. Mas quando eu vejo a continuidade desse texto, eu vejo que o encontro com Jesus, quando Jesus aparece, tudo muda, porque o encontro com Jesus, ele vai corrigir expectativas. Muito das nossas frustrações não tem a ver com algo errado que aconteceu, mas com as nossas expectativas. Sabe, às vezes as pessoas têm algo ruim na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua saúde, e perguntam: por que comigo? Por que na minha vida? Certo? Eu já ouvi algumas vezes a pessoa falar assim: olha, eu sou crente preparado, eu busco a Deus, eu honro a Deus, eu faço jejum, eu oro, por que isso aconteceu comigo? E aí a minha cosmovisão humana consegue, de repente começa a analisar como se servir a Deus ou obedecer a Ele fosse uma moeda de troca. Eu faço e Deus é obrigado a me abençoar. Eu quero te dizer que o que Romanos 28 nos fala, 8:28, ele fala o seguinte, 8:28, todas as coisas cooperam, todas, não é só as coisas boas, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que tinha acontecido é que os discípulos, depois que Jesus morre, ressuscita e aparece a eles, eles fazem uma pergunta meio esquisita, porque havia uma expectativa no coração deles, havia uma expectativa no coração do povo. Veja ali, versículo 5, João batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus começa a falar sobre isso. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. A pergunta revela dois equívocos. Primeiro, será agora? Foco no tempo. O foco na expectativa. Segundo, será agora que entregará a Israel? Foco limitado no povo judeu. E nós vamos olhar no decorrer da história do livro de Atos, que não é só o povo de Israel que foi salvo, batizado com o Espírito Santo. Foi todos. Porque Atos 2, o Pentecostes, acontece sim em Jerusalém. Só que quando nós vamos em Atos 8, nós vamos ver o Espírito Santo, ele sendo batizado do Espírito Santo em Samaria, os samaritanos. Em Atos 10, os gentios. E aí começa a ficar democrático agora os gentios também. Atos 19, os discípulos de João Batista, que já tinham sido batizados na água, e agora precisavam ser batizados com o Espírito. Então, O que acontece é que os discípulos estavam com uma expectativa errada. A visão humana gerou frustração, o mestre morreu. Mas a visão espiritual renovou a esperança. Jesus ressuscitou, aleluia. Sabe, quando, para ressignificar a expectativa frustrada, né, ele precisou ali projetar a esperança para o alto, por isso que ele traz sobre o reino de Deus. Vocês, a explicação é sobre o reino. Mateus 5:25 afirma que o sol nasce sobre justos e injustos, ou seja, as coisas boas acontecem com pessoas boas e ruins, e as expectativas nossas precisam estar alinhadas com relação a isso. E ele fala de um batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Muitas pessoas, eles acabam entendendo o batismo com o Espírito Santo com o dom de línguas. E nós vamos perceber nas Escrituras que o batismo no Espírito Santo, ele é o momento em que eu recebo o Espírito Santo como um selo no meu coração. Efésios 1:13 fala sobre esse selo. 1 Coríntios 6:19 fala que nós tornamos templo do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Quando ocorre o batismo nas águas, a pessoa desce simbolicamente nas águas, é como a morte sem Cristo e o novo nascimento agora com Jesus. Está simbolizando a partir de uma profissão de fé. Agora, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. Tanto que lá em Atos 19, os discípulos de João Batista já tinham sido batizados nas águas, e agora eles foram batizados no Espírito, com o Espírito, com o Espírito Santo. Então eu preciso compreender que o falar em línguas é um dom espiritual como os outros que são relatados em 1 Coríntios, lá em Hebreus. Então eu preciso compreender isso, porque senão eu começo a ter uma categoria de cristão: quem fala em línguas é mais espiritual, quem não fala é menos espiritual. Deus não me entregou o dom de línguas. Se ele tivesse entregue esse dom, eu iria ficar muito feliz, no secreto do meu quarto, em poder orar em línguas lá, eu e Deus. Mas ele não me entregou. Isso não me faz menos ou mais espiritual, porque eu fui batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. Então, cuidado, para não deixar que algumas distorções tragam peso. Eu atendi essa semana recente uma irmã que ela veio de uma denominação pentecostal, e a pergunta dela foi: pastor, eu estava lá e eu não falo em línguas, certo? E eu posso ser membro aqui mesmo sem falar em línguas? Certo? Foi uma oportunidade de explicar. Então, quando nós entendemos que a expectativa, ela pode nos levar a decisões e a resultados equivocados. Os discípulos, eles queriam saber quando Jesus faria algo por eles, mas Jesus mostra como Deus faria algo através deles. Então, como Deus quer fazer algo através de nós, através daquilo que nós vivemos. Efésios 3:20-21, toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos, do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Eu quero te dizer que Deus não frustra expectativas, Ele corrige expectativas limitadas. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo para que a expectativa seja alinhada. Queridos, e para fechar esse tempo, eu olhando ali para esse texto de Atos e esse encontro com Jesus que muda tudo, nós vamos ver que no versículo 8, esse encontro com Jesus, ele nos tira de uma condição de espectador, de olhar somente as coisas acontecendo, e agora ele nos desafia a ser participante daquilo que ele estava fazendo. Jesus, ele morre, ressuscita, e agora existe um projeto de restauração, porque Deus deseja, o Pai deseja que todos sejam salvos, e para que sejam salvos, nós precisamos anunciar, e para anunciar, ele poderia enviar anjos para anunciar, mas aqui ele deixa algo muito claro, um chamado para cada um de nós, para sermos usados como canal de bênção nas mãos dele. Então, no versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Tudo o que eu faço deve testemunhar da presença de Deus em mim. evidência do poder de Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja? Será que você tem sido facilmente reconhecido como alguém que tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo, que tem algo diferente em você? Quando nós olhamos lá o Pedro negando a Jesus, é a primeira ele nega, a segunda ele nega, e a terceira foi muito interessante, porque a mulher fala assim: não, você é um deles, você tem um jeito de andar deles, você fala do jeito deles. Ou seja, ele foi reconhecido pela atitude, pela reprodução de um padrão de comportamento. Se você está no seu ambiente de trabalho e você não vive como um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus, se as pessoas não reconhecem, tem algo diferente em você, você precisa começar a mudar a tua cosmovisão, porque de repente você está se amoldando ali para ser aceito naquele grupo, e na verdade você precisa ser aceito pelo Pai. Existe um chamado para cada um de nós, sermos testemunhas. Testemunhas, ser testemunha é algo que eu vi, é algo que eu presenciei, e eu vou testemunhas. Pensando no aspecto jurídico, é isso. Ser testemunha é algo que eu vivo. Eu não preciso fazer força para testemunhar, eu preciso somente viver. Você tem vivido como um discípulo? Uma discípula na sua casa, você pode ser reconhecida? Será que as pessoas que convivem com você, eles podem olhar e falar assim: eu quero uma família igual a família dessa pessoa? Será que você, a sua visão de paternidade, de maternidade, a tua forma, o teu procedimento, reflete a presença do Espírito Santo? Quando nós entendemos 2 Coríntios 3, 2:3, lá diz: vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração para ser reconhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrito não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravados não em tábuas de pedra, mas em corações humanas. Aqui, o início do livro de Atos, ele vai relatar o início da igreja primitiva. Ele vai relatar ali a promessa que Jesus prometeu lá em João 16, 8, que enviaria o Espírito Santo para convencer todos do pecado, da justiça e do juízo, para convencer aqueles que entendessem e deixassem convencido, teria acesso à salvação eterna. E aqui começa o texto que o pastor Marcos leu no dízimo. Eles se reuniam nas casas, nos templos, e vai relatar vários processos dos discípulos e da igreja primitiva, várias coisas que é o cumprimento desse mandamento, desse chamado primordial de ir fazer discípulos. Aí sabe o que acontece? Mas todo o livro de Atos, ele vai trazer vários destaques com relação à atitude e procedimentos dos discípulos, para que nós pudéssemos viver o que está lá em Atos 29. Eu queria que você abrisse Atos 29 aí. Quem pode abrir na sua Bíblia aí? Atos 29. Eu queria que você abrisse. E esse é o chamado principal que Jesus tem para nós nesta manhã. Alguém poderia ler Atos 29? Ninguém? Uau! Atos 29 é a sua caminhada nesse mundo. Você precisa continuar testemunhando do amor de Deus, dando evidência do poder de Deus, sendo alguém derramado, cheio do Espírito Santo, que vai sim se importar, que vai orar por pessoas, que vai testemunhar do amor de Deus, que vai viver por convicção, não por conveniência. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós precisamos ser pais melhores porque a cosmovisão foi mudada. Nós precisamos ser mães melhores porque a cosmovisão foi mudada. Nós precisamos ser filhos melhores porque a cosmovisão foi mudada. Nós precisamos ser homens e mulheres que refletem o amor de Jesus, porque em Cristo Jesus, a sua ressurreição trouxe uma mudança da nossa percepção de vida, da nossa cosmovisão. Realinhe a sua expectativa. Deixa Deus usar a sua vida para a glória dEle. Seja uma testemunha fiel que vai testemunhar do amor de Deus. Toda referência e significado que você trouxe da tua família, que contraria o que está aqui, está na hora de você ressignificar. Tira os olhos das suas marcas e cicatrizes negativas, olhe para a palavra de Deus e usa essas cicatrizes para a glória dEle. Porque Deus quer fazer algo novo na sua vida e na sua história. Você pode fechar seus olhos? Eu quero...